Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 4 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Tesla, que anunciou que conseguiu fazer e entregar também um número recorde de carros no último trimestre, o que inclusive ficou acima da expectativa lá do mercado. Ela disse que produziu 87 mil carros e entregou 95.200, e essa diferença para cima de quase 10 mil carros ficou por conta de vários deles que estavam em trânsito no trimestre passado e não entraram no relatório. A Tesla falou ainda que do total de veículos produzidos, 72.500 deles foram o Model 3S, e por conta desses números todos, as ações da Tesla conseguiram fechar o dia ontem no Nasdaq com valorização lá de 4,6%. E ainda sobre o mercado automotivo, a Waymo, que é do Google, ganhou permissão para começar a pegar passageiros de verdade em carros autoguiados, na Califórnia. Aí, nesse primeiro momento, os carros podem pegar só funcionários da Waymo, convidados também, para rodar nas ruas da Califórnia, e ainda assim tem que ter lá dentro também, motorista de acompanhamento para garantir que tá tudo certo, conseguir intervir lá se precisar. Bom, e ainda mais ou menos sobre o setor automotivo, a Uber Eats anunciou o Dine-In, que vai deixar o cliente fazer um pedido num restaurante e ir lá comer, ao invés de entregar lá na casa dele. No final das contas, esse Dine-In é uma espécie de reserva que você consegue fazer do restaurante do prato também, de uma vez lá, para conseguir adiantar o seu pedido, e a Uber Eats falou que por enquanto, vai colocar o Dine-In em algumas cidades americanas, como por exemplo lá, Austin, Phoenix e San Diego. E ainda sobre a Uber, ela lançou aqui no Brasil o Uber Pro, que é um programa de fidelidade lá para os motoristas. Esse programa oferece recompensas para os melhores motoristas lá da plataforma e dá coisas tipo desconto em combustível, prioridade para pegar as pessoas no aeroporto e desconto em academias. O Uber Pro é dividido em quatro categorias, que são azul, ouro, platina e diamante, e a Uber leva em conta a pontuação do motorista nos últimos 3 meses para colocar, numa categoria lá correspondente. E já que o assunto é Brasil, deixa eu comentar que o Ministério da Educação anunciou ontem que o Exame Nacional do Ensino Médio vai ganhar uma versão nova lá, que é digital. O MEC falou que no ano que vem 50 mil pessoas vão fazer o Enem de forma digital em 15 cidades do país, e disse também que a ideia é pelo menos é migrar o Enem para todo mundo, conseguir fazer a versão digital até 2026. O Ministério comentou ainda que essa digitalização do Enem abre portas para coisas tipo vídeo nas provas, até games também, se vocês quiserem colocar coisas desse tipo, e caso você queira saber mais aí sobre o Enem digital, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Reino Unido, que anunciou que vai fazer uma investigação lá pra cima da rede musical TikTok. Eles acham que o TikTok tá violando as regras da GDPR, quando o assunto é proteção da privacidade e segurança também de dados de jovens, e por conta disso eles querem saber como o TikTok opera em relação a esse assunto. Essa investigação vem alguns meses depois do FTC, que regulamenta o mercado americano, ter multado o TikTok, justamente por conta disso aí, de privacidade e segurança infantil, e foi isso que deu início na investigação que começou em fevereiro no Reino Unido e que agora vira notícia, que tá confirmada. Aí, uma das principais questões aqui é o fato do TikTok estar sendo usado por predadores, que mandam fotos impróprias para crianças menores de 13 anos que nem podiam estar usando a plataforma para começo de conversa, e o povo acha, que o TikTok tá facilitando a entrada aí de pessoas com menos de 13 anos para ter mais usuário, que tá crescendo aí nesse momento. Aí, por conta disso, caso o TikTok seja condenado, ele pode receber uma multa de 4% do faturamento na Europa, ou então de 18 milhões de libras, que for mais caro lá para a empresa. E ainda sobre redes sociais com problemas, ontem tanto o Facebook quanto o WhatsApp e Instagram passaram o dia inteiro bem bichados, Tá bichado até agora aqui que eu tô gravando o episódio. Por conta desse problema que pintou, o pessoal não conseguia ver story, não conseguia postar foto, nem postar vídeo, nem mandar arquivos lá uns pros outros, o que inclusive levou a empresa a recomendar aos anunciantes a pausarem a veiculação de campanhas para não perder dinheiro durante esse período de estabilidade que tá rolando ainda, ninguém sabe quando vai resolver. E ainda sobre o Facebook, a empresa recebeu uma ordem da Câmara Americana para pausar o desenvolvimento e lançamento da moeda Libra. A Câmara disse que é para o Facebook não mexer mais nisso até ela conseguir avaliar, o risco que a moeda Libra representa para a economia americana e também mundial, e disse ainda que a principal preocupação que ela tem é com a privacidade e segurança dos dados de todo mundo, especialmente agora, que envolve dinheiro. Aí a Câmara cita especificamente o fato do Facebook nunca ter dado muita bola para a segurança e privacidade de todo mundo, e aí claro, perguntado sobre isso, o Facebook não quis se manifestar. E enquanto isso, na Samsung, a Bloomberg falou que a empresa pode finalmente ter concluído a reformulação do Galaxy Fold. A Bloomberg comentou que, segundo as fontes dela, o telefone dobrável da Samsung pode entrar em produção logo, produção em massa para começar a ser vendido, mas ainda assim ninguém lá dentro sabe falar quando, que isso vai acontecer. Nessa matéria, uma das mudanças estruturais, que aconteceram lá no Galaxy Fold foi o fato da película protetora agora cobrir a tela inteira, não só até um pedaço lá um pouquinho antes do vinco, e o vinco também foi reformulado, parece que ele ficou menor para impedir a entrada de poeira ou de sujeira, que estava estragando lá o telefone. Bom, e agora eu vou falar sobre a China, que segue sofrendo as consequências, né, do fato do Donald Trump ter comprado uma guerra fiscal com o país e as ameaças também, né, de aumentar a taxação, essas coisas aí que você sabe que tá rolando. Não faz muito tempo eu comentei aqui que tanto a Apple quanto a Nintendo, né, estavam vendo se conseguiam produzir uma parte aí dos produtos dela fora da China, e agora pintaram mais informações, né, de mais empresas aí que estão pensando em fazer isso. O jornal japonês Nikkei comentou que tanto a Dell quanto a HP, né, estão pensando em produzir uma parte aí dos laptops dela fora da China, e enquanto isso a Microsoft está pensando em mover uma parte da produção do Xbox para fora da China lá também. Já a Amazon tá vendo se consegue produzir tanto os Amazon Echo quanto os Kindles também, né, pelo menos uma parte lá fora da China. Enquanto isso, a Acer e Asus também sinalizaram que estão pensando em fazer alguma coisa lá fora do país. Agora, curiosamente, né, isso vem depois do Trump ter falado que tá pensando em aliviar um pouco essa guerra fiscal, né, talvez não tenha taxação coisa nenhuma, como o pessoal desconfiava para começo de conversa, mas ainda assim, né, parece que as empresas sacaram que depender só da China para fazer produtos é meio arriscado, né, porque tem fatores externos aí que influenciam. Se não for agora, vai ser no futuro. Então estão se mexendo para resolver isso aí. Bom, e já que eu citei a Microsoft, deixa eu comentar que ela atualizou o aplicativo Your Phone para o Windows 10. Esse aplicativo serve, né, para fazer os telefones Android funcionarem lá do jeito um pouco mais integrado com o computador e ofereciam já, por exemplo, leitura e resposta de mensagens, também acesso a fotos do aparelho, transferência de arquivos e por aí vai. Aí eis que agora, né, Microsoft anunciou que o app ganhou a possibilidade de conseguir receber notificações lá no Windows 10, né, direto lá que chegam no aparelho, o que é bom, né, tinha prometido isso faz bastante tempo e agora tá chegando. Agora, é importante falar, né, que o pessoal só consegue receber a notificação do Android no computador, pelo menos por enquanto não consegue fazer nada ainda de ativar a notificação, mas ainda assim, né, se você quiser saber mais sobre esse aplicativo, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela liberou o relatório semestral dela de transparência, né, com números lá feitos por governos a respeito de informações, desbloqueio de aparelhos e por aí vai. Ela disse que entre julho e dezembro do ano passado recebeu 80 pedidos para tirar da App Store, né, de 11 países e 634 aplicativos, e comentou também que a China fica mais encrencona, né, foi lá com 517 apps que estavam fora das regras do país quando o assunto é conteúdo adulto e jogos de azar. A Apple mostrou ainda que alguns outros países, né, que mandaram tirar aplicativos do ar lá da App Store foram Vietnã, Arábia Saudita, Líbano, Noruega e Suíça, mas não falou, né, quais aplicativos tirou do ar, que país mandou tirar cada aplicativo, só listou aí esses pedidos. Aí, sobre os dados da galera, a Apple disse que recebeu 29.100 pedidos para desbloquear 215 mil aparelhos, o que foi uma queda de 10% na verdade, na comparação com o semestre anterior. Quem liderou esse ranking foi a Alemanha, com 12.300 pedidos sobre 19.380 aparelhos, e aí em segundo lugar ficaram os Estados Unidos, com 4.600 pedidos sobre 9.318 aparelhos. Já aqui no Brasil, a Apple recebeu 491 pedidos a respeito de 5.600 aparelhos e falou, né, que teve que cumprir por conta da justiça com 75% desses pedidos. E ainda sobre a Apple, encerrando o episódio de hoje, o pessoal descobriu uma coisa interessante lá no terceiro beta do iOS 13 que pintou essa semana para os desenvolvedores. Nesse beta, a Apple colocou uma coisa chamada correção de atenção do FaceTime, e o que ela faz é mexer no vídeo, né, para começar a corrigir para onde que a pessoa está olhando aí durante uma chamada em vídeo. Então, geralmente o que acontece, né, é que numa ligação em vídeo a pessoa olha para a tela e não para a câmera, então o olho fica um pouco abaixo lá em relação a outra pessoa que está conversando com ela, e esse recurso novo mexe na renderização do rosto do usuário para fazer parecer que ele está olhando para a câmera e não para a tela lá do celular. Comparando lado a lado, é impossível dizer, né, que os olhos e também de certa forma o rosto da pessoa estão sendo manipulados em tempo real para fazer parecer que ela está olhando para a câmera. Você pode ver esse comparativo aí lado a lado no link que eu deixei aqui na descrição. Nesse link você também consegue ver um tweet de um usuário chamado Dave Shulkin, que passou a haste dos óculos dele na frente da câmera, né, com o recurso ligado, então ficou distorcida lá mais perto do nariz, também perto dos olhos, aí fica bem claro de entender, né, o que tá acontecendo aí com esse recurso novo. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!